você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
Coisa boa, né, Mauro? Agora são 12 horas, 46 minutos. Eu estou aqui com o Mauro Zanatta, essa figura fantástica. Acabamos de conversar com essa atriz incrível também, que é a Adriana Biroli, e que faz tanto sucesso, né, em novelas, no teatro, e representa tão bem, né, o sul do Brasil, representa tão bem o nosso estado. E ficamos sempre muito felizes com isso, né, Mauro?
Ficamos sim. Isso, né? Quando se fala do micro, a gente está falando do teatro.
Exatamente.
Né? O micro, aquele pontinho que vai se abrindo, que vai, né, que trabalha direto, pessoa para pessoa.
Mauro, uma vez eu entrevistei o Paulo Autran e começamos a falar sobre essa coisa do teatro. Isso faz sei lá quanto tempo, gente, 20 anos, ainda não sei, porque eu já perdi a noção do tempo, porque é muito tempo, né, de trabalho. E eu falei, Paulo, mas as pessoas não conseguem ir no teatro. Isso que a Adriana falou agora, não consegue pagar o ingresso. Eles nem sabem que o teatro é acessível a eles, né? Isso mudou nesses últimos 30 anos?
Mudou agora, tem mudado. O pós-pandemia mudou muito.
Tá, mudou para que sentido?
Mudou porque, por exemplo, no começo do ano, primeiro semestre aqui em Curitiba, eu assisti uma dezena de peças gratuitas. Tá. Né? Acho que ainda tem uma ampliação para fazer, Laís, que é sair do núcleo central. Né? Então ela tá democratizada, as peças são bancadas pela lei de incentivo e são gratuitas. Qualquer pessoa vai assistir. Só que como está muito centralizado, evidentemente que quem vai assistir é quem está no centro da cidade. Uhum. Né? Quem fica sabendo, quem está envolvido com esse núcleo central, com o castelo, uhum, né? com os muros do castelo. Né? Quem está lá fora, a obra não chega lá. Então, eu acho que o próximo passo é ampliar as ferramentas de teatro.
Levar o teatro para fora, dos muros.
Para fora dos muros, exatamente.
Porque isso é muito importante, né? Aliás, o Calito falou no Curitiba Jazz Festival, que é um festival curitibano, que está em sua 7ª edição, e eu acredito que seja um dos poucos, se não o único festival, onde não se paga ingresso. Quer dizer, ele dá acesso a quem quiser ir. A coisa é a seguinte: como você vai fazer as pessoas se mobilizarem para ouvir uma música que elas nunca ouviram falar? Porque nós estamos falando agora de música, você estava falando de teatro, que vem a ser arte, tudo é arte. E as pessoas, elas dizem assim, ah não, mas essa música é muito estranha, muito esquisita, eu não gosto disso. Mas ela nem ouviu. Ela nem ouviu, porque quando a Orquestra Sinfônica no Guaíra toca aos domingos de graça, e as pessoas conseguem ter acesso, as pessoas choram, elas se emocionam, é porque elas não conhecem aquilo.
Sim, sim. Eu acho que tem um grande caminho, assim. Nós estamos. É engraçado, eu estou num momento muito otimista.
Ai, que
é maluco,
bom,
né? Porque assim, no fundo tá, o processo todo parece muito pessimista, mas eu tenho visto tanta gente boa trazendo conteúdo, debatendo, puxando as pessoas para conversar sobre. E a gente teve esse ano todo em Curitiba com muita peça de teatro gratuita.
Sim, sim.
Sabe? Com uma generosidade
muito grande.
Né?
Muito grande,
quer dizer, as pessoas. Antes a gente tinha. A pessoa tem uma peça de bancada pela lei de incentivo, mas ela cobrava o ingresso.
Isso.
Esse ano ninguém cobrou.
Isso.
Ninguém cobrou. Então, assim, teve uma mudança muito forte, Laís.
E isso que a Adriana falou agora há pouquinho ali, que a gente mais ou menos já sabe que é assim que acontece, que o artista, ele sente que cada dia é um público, e quem acaba fazendo o trabalho do ator, de uma certa forma, é a plateia, é a forma como ela reage, é a respiração dela. Então, a gente está percebendo, eu estou percebendo, que o artista hoje está muito mais disposto a isso, a ouvir essa respiração do público.
Até essa troca.
Como é que você vê isso, Mauro?
Até essa troca. A gente teve um momento em que a gente se embotou, a gente foi pra dentro, a gente ficou em casa, a gente ficou falando por uma telinha o tempo inteiro, essa telinha que a gente está falando aqui agora. Mas eu acho que a falta foi tão grande da gente estar em contato, estar na realidade, no espaço físico, no mesmo espaço físico, sim, trocando informações, que quando a gente, com essa concentração toda, quando a gente veio, explodiu, abriu um desejo muito maior de sair, de chegar nas pessoas, de falar, de comentar, e abriu para todos os lados, né, Laís?
Sim.
A gente viu que abriu.
Abriu.
Né? Quando a gente fala, quando a gente começou nosso papo com cultura boa e cultura ruim, a gente abriu para esses dois lugares.
Sim.
Eu vou continuar alimentando a arte para alimentar uma cultura boa de vida.
Bom, e ninguém alimenta mais a arte do que, quer dizer, ninguém alimenta. Você alimenta a arte de uma forma esplendorosa, porque você traz a arte para pessoas que querem, de repente, conhecer aquilo mais de perto com os seus cursos, que já acontecem há mais de 20 anos, né, Maurício? Não é brincadeira.
30
anos?
Vai fazer 30 anos em
março. Meu Deus do céu! Quer dizer, é uma vida, é uma vida inteira, uma geração inteira que você vem trazendo para dentro do teatro, atores profissionais ou não, que na verdade todos somos atores da nossa própria vida, né?
Exatamente.
Então isso deve ter te dado uma experiência muito grande. Você está um ator aí maduro, mas você ainda está verde, né?
Isso é, acho que a grande descoberta é quase que contínua, né, do exercício da arte. Você não para, você não se estabelece numa linguagem, né, numa forma.
Uhum.
É um jogo de conteúdo e forma que vai se modificando, você vai buscando mais, e você busca mais, e aí nascem novas formas, e essas novas formas geram novos conteúdos. Quer dizer, a nossa mente é infinita, a nossa capacidade é infinita. Não é, Laís?
Exatamente.
E é essa que eu acho que é a grande herança da arte, de uma sociedade que cresce, de uma sociedade que necessita de arte cada vez mais. Laís, se a gente tivesse escolas de teatro nessa periferia,
nossa,
a gente teria uma sociedade muito mais incrível, mas muito mais.
Sairia do paralelo, né? Viria para uma coisa única, né?
Isso.
Mauro, a gente está chegando no final do programa, eu vou te fazer uma provocação agora.
Yes.
Você é uma das pessoas mais conhecidas em Curitiba. A maioria das pessoas, quando a gente fala em Mauro Zanatta, ou já te conheceu porque passou na escola, ou te conhece porque quer passar na escola, ou enfim. A política eleitoral te atrai, de uma certa maneira? Você seria capaz de encarar?
Não. Não.
Tá bom.
Não. Não, porque eu teria que me afastar da coisa que eu mais gosto, que é o que a Adriana falou, que é do palco, que é do teatro. Eu teria que me afastar, não tem como dividir esses dois tempos, são dois lugares muito... E assim, eu prefiro este palco vivo aqui, é o palco da política.
Onde você já exerce uma política social maravilhosa, né?
Exatamente.
Bom, meu amor, eu quero te agradecer de todo o coração a tua presença aqui. Eu também queria, mas quem sabe se a gente cria um programa só pra gente vir aqui e ficar conversando.
Nós dois.
Nós dois.
O que
você acha?
Eu acho ótimo.
Você acha ótimo?
A gente já tem
então,
conversado sobre isso.
Vamos conversar aqui com a diretoria da rádio pra gente fazer isso, porque é muito bom, depois isso aqui fica no ar como um videocast, né?
Uhum.
E a gente pode discutir essas questões, trazer outras pessoas. Enfim, quem sabe, né, a gente vem um novo ano por aí, né, Mauro?
Tem sim. E
muitas novidades, né?
Você vai dar um passeio e depois volta.
Ah, né? Vou dar um passeio, vou lá no Planalto Central para visitar minhas crias, lamber um pouco as crias, né? Metade da minha família está lá em Brasília. E depois eu volto aqui para nossa Curitiba gelada, fria, sisuda e carrancuda.
É.
Nós gostamos desse
Mas
jeito.
Viva, né?
Quer deixar uma mensagem aí?
Ah, puxa vida, eu quero desejar para as pessoas que elas se conectem cada vez mais com arte nesse 2024.
Que bom.
Cada vez mais, que a arte seja a condução, o movimento da vida delas. E você não precisa ser artista.
Isso.
Ah, não, a arte está na vida da gente, ponto. Bom Natal, gente, boa virada de ano. E é isso, estamos, a partir de agora estamos desempregados até.
Pois então, gente, nós teremos oportunidade ainda de estar juntos antes do Natal, mas eu também já vou desejando desde já para nós todos, né, um Feliz Natal. E principalmente, sabe, uma coisa que eu acho muito importante é que a gente se reconheça, que nós nos respeitemos, porque a partir do momento em que a gente conhecer a nós mesmos e nos respeitar, Então a coisa fica um pouco mais clara, porque a gente não pode exigir respeito quando a gente não se conhece e não se respeita. E isso acontece de uma forma tão frequente que a gente não faz ideia de como seja.
E muita calma nessa hora.
Muita calma nessa hora, isso. Gente. Um passo de cada vez.
Isso.
Vamos terminando o nosso programa aqui hoje, agradecendo a sua audiência, evidentemente, agradecendo a maravilhosa Adriana Biroli, Carlito Biroli, meu companheiro de trabalho, Jonas Moreno, que está sempre aqui dando essa força pra gente, e a coordenação de produção da Mariana Antunes, que é outro ser magnífico que está aqui na vida da gente. Volto na próxima terça, desejando a você uma ótima semana. Mauro, obrigada mesmo de todo o coração.
Eu é que agradeço. Obrigado, gente. Um beijo grande.
Beijo.
Este foi Laís Mann na Cultura.